Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova projeto com novas regras que penalizam o abuso de autoridade.
E também PEC que acaba com foro privilegiado pela prática de crimes comuns.
Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar incentivos para quem plantar florestas em propriedades rurais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno o fim do foro privilegiado.
Por 54 votos favoráveis e 19 contrários, os senadores aprovaram a lei que pune com rigor o abuso de autoridade. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. Foram 75 votos favoráveis à proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado, que garante à autoridade julgamento por tribunais superiores. Segundo o relatório do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apenas os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados terão prerrogativa de foro. O autor da PEC, senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, foi contrário a essa ressalva por entender que ninguém deve ter privilégios, mas ressaltou que esse foi o acordo possível.
Não há um número exato, né? Mas seguramente acima de 40 mil autoridades são beneficiadas com o foro privilegiado. E com essa proposta aprovada, apenas 4 restarão, porque uma emenda alterou a nossa proposta original no sentido de que os presidentes dos 3 poderes pudessem ter o foro privilegiado.
Já o projeto que aumenta a pena para o crime de abuso de autoridade foi aprovado por 54 votos favoráveis e 19 contrários. De relatoria do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, a proposta define abuso de autoridade como um ato praticado por agente público ou no exercício do cargo para prejudicar alguém, beneficiar a si próprio ou a terceiros, ou por mero capricho pessoal. As penas variam de suspensão da atividade à prisão. Na votação, Requião aceitou mudanças para assegurar que interpretações divergentes de uma lei não serão consideradas crime. Mesmo assim, o senador Cristóvão Buarque, do PTS do Distrito Federal, votou contra o projeto por considerar que a proposta tem muitas subjetividades que vão amarrar o trabalho dos procuradores e juízes.
Primeiro porque ele é inoportuno. Ele chega não porque depois de 5 séculos de maltratos que as autoridades fazem sobre pobres, desvalidos, chega no momento em que nós, autoridades, estamos sendo julgados. É suspeita a origem nesse momento. Segundo, porque é uma lei mal feita, cheia de subjetividades.
Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, negou que o projeto comprometa a Operação Lava Jato ao destacar que vai proteger os mais pobres.
Hoje, as maiores vítimas do abuso de autoridade são exatamente as pessoas mais humildes que moram nas favelas, nas periferias das grandes cidades, no próprio campo brasileiro. E, como tal, nós entendemos que é um projeto que vai garantir respeito aos direitos individuais, respeito aos direitos humanos.
O projeto que pune com rigor o abuso de autoridade segue para a Câmara dos Deputados. Já a PEC que acaba com o foro privilegiado será votada em segundo turno na próxima semana. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Segue para a sanção presidencial projeto aprovado hoje pelo Plenário do Senado, que define como auxiliares do serviço postal as atividades das agências franqueadas dos Correios.
A partir desse novo enquadramento, não mais incidirá o imposto sobre serviços nas atividades dessas empresas.
Comissões. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que prevê incentivos do governo para quem plantar florestas em propriedades rurais.
A medida tem como objetivo reduzir a pressão econômica sobre as florestas nativas, fazendo com que a exploração de atividade madeireira recaia sobre as florestas plantadas.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Mais informações na reportagem de Marcela Diniz.
Na justificativa do projeto, o autor, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, argumenta que a proposta preenche uma lacuna no novo Código Florestal, aprovado em 2012, que previu a recomposição de áreas de preservação permanente e de reserva legal, mas não contemplou o cultivo de florestas como um mecanismo de preservação ambiental. De acordo com o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, seriam 3 os principais principais incentivos previstos no projeto para as pessoas físicas ou as empresas que explorarem florestas plantadas.
Isenção do imposto sobre a propriedade rural, ITR, sobre a área do mesmo imóvel rural equivalente ao quádruplo da área explorada com florestas plantadas. 2. Dedução da base do cálculo do imposto de renda limitada a 20% do valor devido. 3. As taxas de juros e demais encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos serão diferenciados de forma a favorecer a expansão da preservação ambiental.
E segue para análise do plenário o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para ampliar a transparência sobre os gastos e receitas no orçamento da União, de estados e municípios.
A proposta, por exemplo, prevê a divulgação mensal das receitas previstas e o detalhamento das despesas feitas em programas, ações e obras públicas. A reportagem é de Jorge Cardim.
Os dados disponíveis em meios eletrônicos de acesso público, como a internet, devem conter informações sobre o número do processo, os nomes das empresas e profissionais contratados, além do valor do serviço, o total de produtos adquiridos e os locais das construções, por exemplo. Durante o debate na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que o texto busca permitir a fiscalização da sociedade e evitar o desperdício de recursos públicos.
A matéria é meritória, pois a criação de mecanismo de transparência fiscal permite a avaliação da execução dos programas de governo, a prevenção do desperdício de recursos públicos e a identificação de possíveis riscos para o equilíbrio das contas públicas oriundos da política vigente de gastos e de arrecadação, aumentando a confiança da sociedade na gestão fiscal.
E a Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que inclui projetos de proteção da Caatinga entre as prioridades de aplicação de dinheiro do Fundo Nacional de Meio Ambiente.
Segundo ela, para o Brasil, é imperativo defender a Caatinga e lembrou que o bioma oferece recursos para a produção de medicamentos contra doenças como dengue, zika e chikungunya.
A Caatinga ocupa a área de mais de 844 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do território nacional. São cerca de 27 milhões de pessoas vivendo na região, sendo que a maioria depende dos recursos da Caatinga para sobreviver.
Se não houver pedido de votação pelo plenário do Senado, essa proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
E hoje foi instalada a CPI da Previdência, que vai apurar as contas da Seguridade Social. O presidente é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E a relatoria ficou com o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que o governo tem provocado a população ao acabar com políticas públicas voltadas para os mais pobres e ao apresentar reformas que retiram direitos dos trabalhadores e dos futuros aposentados.
Por isso, ele defendeu a greve geral marcada para ocorrer na próxima sexta-feira, dia 28 de abril, como forma de lutar contra essa postura do governo.
Se quer que diminua essa violência, esse estado de terror que estão criando em cima do povo brasileiro, que chega a ser uma covardia contra a gente mais simples, que só vai pegar da classe média para baixo, tanto no campo trabalhista como no campo previdenciário, vale a pena. Se tiver um dia, não quer ir para a rua, fique com a família, mas não vá nesse dia. O país tem que pagar nesse dia 28, para que eles entendam que isso não pode continuar acontecendo.
O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, afirmou que o Brasil precisa definir o papel da base de Alcântara e buscar contrapartidas favoráveis pelo seu uso por outros países, especialmente na exigência de transferência de tecnologia.
Ele lembrou que o Brasil enfrenta dificuldades em seu programa espacial, mas as condições da base de Alcântara atraem o interesse de investimentos dos países parceiros. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.